בעזרת השם, דף נון תת, תתת ג'י זבחים, עולה פסועה במבין זנוב דף שלום עליכם עתוד. סתמוס דף נון חת עמוד בית, נעפנות שמליה, ורב שרבי אמר, ג'יס רב שרבי, המאני רבי יוסק מביא היא דתניה. וימוס מה משנן ראשור פסד, וימוס דו אז אספליקסו עם זפונדו, פה רב שרבי, או כמשנה סוסטנטה, כי הוא האותר, הוא מסבח, נו בית המידה, שסתבן הפר צ'ינור צ'י דעזרה. תאום, הפסועים טרבנו לסצ'י, No fundo, no oeste, estava o Eichal, à direita o norte, à esquerda o sul. Fala, Shrava, que essa Mishnah sustenta que o Mizbeach estava todo no norte. E vai como Rabi Yosef Meviri. Quem quiser revisar essa Mishnah, pode revisar o Shuru passado. Então, também Rabi Zeira explicou que a Mishnah sustenta assim, que o Mizbeach estava no norte. Então, fala, Shrava, que essa Mishnah vai como Rabi Yosef Meviri. כי הוא גאה, נתניה פעלה בית רבי יוסי גלילי אומר פעלו סבי מתוך שנאמר ונתת את הכיור בין אוהל מועד וגומר בין המזבח ואת מזבח העולה תן דויס פסוקים און פסוק ג'יס כי הוא מזבח וואותר תן כיסן הפרינט שדו איכל ומאותרו פסוק פעלה כי הפיה הסתה אינטרו מזבח אי הוא איכל הוא כיור נתניה Fala Braita, Mizbeach bepetach oer moed, velo kior bepetach oer moed. Então, no oeste tínhamos o Eichal. Na frente do Eichal estava o Mizbeach. Não podia ter nada que separa entre o Eichal, a porta do Eichal, e o Mizbeach. A pia não estava lá. Eichal aí anotou, então onde é que se colocava a pia? Ben haolam vela Mizbeach mashuch kimah klapei adarom. Fala Deus Gli que... A pia estava entre o Ulam era o salão de entrada do Eichal. Então tinha o Eichal no fundo, o Ulam na frente. Então, o Ulam tinha uma parede e tinha uma porta. Também o Eichal tinha uma parede e tinha uma porta. A porta do Eichal era menor do que a porta do Ulam. E, fala Deus ali, a pia estava entre a parede externa do Ulam no sul do Mizbeach, puxado para o sul. Ou seja, não estava entre o Mizbeach e o Eichal e o Ulam. O Mizbeach estava na frente do Eichal, a pia estava mais para o sul do Mizbeach, e atrás da pia tinha a parede do Ulam. Então vamos revisar isso e vamos entender por que tudo isso. Amai Kastamar, qual é o motivo da opinião de Rebelo Segueli? E Kassavar Kule Mizbeach Badaronkai. Talvez o Rebbe Yosef sustenta que todo o Mizbeach estava no sul. Então, não pode ser. Por quê? Nukme Mikote Aleichal Beladaron. Dehainu Benulam La Mizbeach. Ou seja, parece do Pasuk que a pia tem que estar entre o Mizbeach e o Eichal. Assim que parece do Pasuk. Então... Por que Rabi Yosef disse que a pia não estava entre o Mizbeach e o Eichal? Estava mais para o sul. Por quê? Se Rabi Yosef sustenta que o Mizbeach estava no sul, então o Mizbeach estava no sul, terminava quando começava o norte. Então, podíamos fazer da seguinte forma. Colocar a pia entre a parede do Eichal e o Mizbeach, e não tem nada que separe entre a porta do Eichal e o Mizbeach. Explicando melhor. Tinha a porta do Eichal. A porta do Eichal media 10 amot. 5 amot para o norte, 5 amot para o sul. Justamente entre o norte e o sul. Então, se o Mizbeach todo estava no sul, o Mizbeach terminava quando começava o norte, tem 5 amot da porta do Eichal do sul que estava em frente ao Mizbeach. Os 5 amot da porta do Eichal que estava no sul estava de frente aos 5 amot do final do Mizbeach, antes de começar o norte. Então, tudo bem, a porta do Eichal está na frente do Mizbeach, não tem nada separando. Do lado da porta do Eichal tinha uma parede do Eichal, a parede externa. Podiam colocar a pia entre a parede externa do Eichal e o Mizbeach, por que não? Ou seja, não iam colocar o Kior, a pia, dentro do Ulam, isso não. Iam colocar na Azara, na frente da porta do Ulam, que era maior. Iam colocar a pia na frente da porta do Ulam, no canto, de forma que atrás tem a parede externa do Eichal. Na frente tem o Mizbeach, por que não? Deinami Kassavak Dushat Eichal Veulam Hadai. Então, esse Rabi Yossi Gris sustenta que a santidade do Eichal e do Ulam, do salão de entrada do Eichal, é a mesma. Ou seja, quando a Torá fala que não pode ter nada que separe entre o Mizbeach e o Eichal, significa entre o Mizbeach e a porta do Ulam também. A porta do Ulam media 20 amot, a porta do Eichal media 10 amot. Então não podemos colocar a pia entre a porta do Ulam e o Mizbeach, porque a pia estaria obstruindo entre a porta do Ulam e o Mizbeach. É necessário que o Mizbeach esteja na frente de toda a porta do Ulam. Então, mesmo assim, perguntamos, mesmo que não pode ter nada que separe entre a porta do Ulam e o Mizbeach, então não vamos colocar a pia na porta do Ulam. Vamos colocar na frente da parede do Ulam, a parede externa do Ulam e do Mizbeach. Vai a porta do Ulam, a parte sul da porta, pelo menos, vai estar na frente do Mizbeach. Então, vamos colocar a pia não na frente da porta do Ulam, estaria obstruindo entre o Mizbeach e a porta. Vamos colocar na frente da parede do Ulam, entre o Ulam e o Mizbeach, por que não? Então, não pode ser que Rabi Yossi Gris sustenta que o Mizbeach estava no sul. Rabi Yossi Gris disse que a pia não estava entre o Mizbeach e o Ulam e o Eichal. Estava mais para o sul. Então, se Rabi Yossi Gris sustenta que o Mizbeach estava no sul, temos uma solução. Podíamos colocar a pia entre a parede do Ulam e o Mizbeach. Como parece no passo que é necessário colocar a pia entre o Mizbeach e o Eichal. Então, inamika savar retzio batzafon e retzio badarom. Então, talvez Rabi Yossi Gris sustenta que metade do Mizbeach estava na parte norte, metade na parte sul. Então, a porta do Eichal também tinha 5 amot para o norte e 5 amot para o sul. A porta do Ulam tinha 10 amot para o norte e 10 amot para o sul. E o Mizbeach também estava metade no norte e metade no sul. Talvez o sábio sustenta assim. Então, pergunta, Nuk mikot el Eichal veladarom, ben Ulam vela Mizbeach. Então, se o Mizbeach estava metade no norte e metade no sul, então a porta do Eichal, media 10 amot, estava em frente ao Mizbeach. Os 10 amot da porta do Eichal entre o norte e o sul estavam em frente aos 10 amot intermediários do Mizbeach, que também estava entre o norte e o sul. Então, não vamos colocar a pia em frente da porta do Eichal, porque não pode ter nada que separe entre o Mizbeach e a porta do Eichal. Vamos colocar na frente da porta do Ulam, para o lado. Então, atrás vai ter a parede externa do Eichal, na frente vai ter a porta do Ulam, depois a pia, depois o Mizbeach, por que não? Então, não pode ser que Rabi Yossi Gris sustenta assim. Porque ele não disse isso. Talvez Rabi Yossi Gris sustenta que a santidade do Eichal e do Ulam é a mesma. Ou seja, quando o Torá fala que não pode ter nada que separe entre a porta do Eichal e o Mizbeach, significa também a porta do Ulam. A porta do Ulam media 20 amot. Estava entre o norte e o sul também. Então, os 20 amot intermediários do Mizbeach estavam em frente à porta do Ulam. Então, Nukum Mikotel Ulam Veladarom, Ben Ulam Vela Mizbeach. Mesmo assim, perguntamos. Não vamos colocar a pia entre a porta do Ulam e o Mizbeach. Mas podemos colocar a pia entre a parede externa do Ulam, digamos mais para o sul, e o Mizbeach. Não está separando entre a porta e o altar. Não pode ser que Rabi Yossi Gris sustenta assim. Rabi Yossi Gris disse que a pia não estava entre o Mizbeach e o Ulam, estava mais para o sul. Erulam Mishum de Kassavar Kule Mizbeach Batzafon. Então, fala Shreve, temos que dizer que conforme Rabi Yossi Gris, todo o Mizbeach estava no norte. O Mizbeach começava quando começava ao norte da Azara. Então, explica. Benukme ben Eichal velatzafon. Então, pergunta Agmará, temos que ler assim. Então, se o Mizbeach estava no norte, então tem 5 amot da porta do Eichal no norte, em frente aos primeiros 5 amot do Mizbeach. O Mizbeach começava quando começava o norte. Quando começava o norte também, começava a parte norte da porta do Eichal. Metade da porta do Eichal estava para o norte, metade para o sul. 5 amot para lá, 5 amot para cá. Então, 5 amot da porta do Eichal, na parte norte, estava na frente dos primeiros 5 amot do Mizbeach. Não vamos colocar a pia lá. Então vamos colocar a pia na frente da porta do Ulam. que atrás tem a parede do Eichal, a parede externa, a parte norte do Eichal, na frente tem a porta do Ulam, tem a pia, depois tem o Mizbeach. A pia não está separada entre a porta do Eichal e o Mizbeach, a pia está na frente da parede do Eichal e depois tem o Mizbeach. Então, por que não? Então, responde, Kassabar Kedushat Eichal Veulam Chada, porque Rabi Yossi lhe sustenta diferente, que não só a porta do Eichal tem que estar na frente do Mizbeach, também a porta do Ulam. Então, Kinamimuk Matla Mikotel Eichal Velatzafon Havalei Ben Ulam Velamizbeach. Então, se vão colocar a pia entre a porta do Ulam e o Mizbeach, vão estar obstruindo entre uma coisa e outra, e a porta do Ulam tem que estar diretamente na frente do Mizbeach. Então, Veluk Mamikotel Ulam Velatzafon Beben Ulam Velamizbeach. Mesma pergunta de antes. Não vamos colocar a pia na frente da porta do Ulam, mas vamos colocar a pia, o Kior, na frente da parede do Ulam. Tem a parede externa do Ulam, para o norte, depois que a porta terminou, coloca lá a pia, atrás tem a parede externa do Ulam, na frente tem o Mizbeach, por que não? Amar Kra, Tzafona, Sheye Tzafon Panui Mikelim, fala Agmará por causa do Pasuk, Tzafona. O Pasuk vai dizer que a parte norte da Azara é designada ao abate dos Kotchei Kodashim, como a gente viu várias vezes. Então não podia ter nenhum utensílio lá, não podia ter a pia lá. Essa parte é do abate dos Kotchei Kodashim. Portanto, fala Rabi Yossi Levi, que a pia tinha que estar mais para o sul do Mizbeach. Não estava entre o Mizbeach e o Eichal, nem do Ulam. Estava mais para o sul, porque não podíamos colocar no norte. Então pergunta, Mantan de Pali Galei de Rabi Yossi Levi. Quem é o que sabe que discute com Rabi Yossi Levi? Rabi Eleza Ben Yaakov e Rabi Eleza Ben Yaakov. Detana fala, Abre de Rabi Eleza Ben Yaakov, fala o sábio. Tzafona, Shiye Tzafon, Panoi Mikelim, Vafilo Mina Mizbeach. Fala para eles agora, continuando esse raciocínio. A parte norte da Azara é designada ao abate dos Kotchei Kodashim. Não podia ter utensílios lá. Então não podia ter o Mizbeach também. Conforme Rabi Eleza Ben Yaakov, o Mizbeach estava todo no sul. Conforme Rabi Yossi Levi, o Mizbeach estava no norte. Amarav continuando. Fala Rav. Mizbeach Shenifgam, Kol HaKodashim Shenishchatu Sham Psuli. O sacrifício foi abatido e o Mizbeach estava válido. Depois do abate do sacrifício, o Mizbeach se danificou e se invalidou. Fala Rav, esse sacrifício abatido se invalidou. Porque ele podia ter sido sacrificado, o Mizbeach se danificou, esse sacrifício é da Rui, foi rejeitado. O sacrifício que foi rejeitado se invalida. O Mikraia Beadeiro Becharagnu. Fala Rav, ele tinha um passuk para isso, mas ele se esqueceu. Kisani Gravkana, Ashkhed Rav Shimon Berebi. Rav Kana foi para a terra de Israel, ele encontrou Rabi Shimon Berebi, de que amar Mishum Rabi Shimon Berebi Yossi, que foi o nome de Rabi Shimon Berebi Yossi. Minai na Mizbeach Shenifgam, Shekola Kodashim Shenishchatu Sham Psulim. A mesma lei que disse Rav, o sacrifício foi abatido, o altar era válido, o altar se invalidou, o sacrifício se invalidou, porque o sacrifício foi rejeitado. Quando foi abatido, estava prestes a ser sacrificado. O Mizbeach se invalidou, o sacrifício não pode ser feito. Esse sacrifício foi rejeitado, então ele se invalida. Shneimar do Pasuk, Vezavachta Alav et Torotecha ve Shlamecha. O Pasuk diz, você vai ter um Mizbeach, e você vai abater lá os sacrifícios. A questão é, Vechi Alav atazoveach. O que diz o Pasuk? O local principal do abate dos sacrifícios é em cima do Mizbeach? Não é, é na Azara. No pátio do Betamidash. Era Kshu Shalem, Velo Kshu Haseta. Falou, sábio, que você vai ter um Mizbeach, falou o Pasuk. Aí você vai poder abater. Ou seja, que se o Mizbeach está válido, o sacrifício foi abatido, e o Mizbeach se invalidou, o sacrifício se invalidou. O sacrifício depois do abate só vai estar válido se o Mizbeach é válido. Se o Mizbeach se invalidou, o sacrifício se invalidou. Marayno Krede Shtamit Leilera. Então falou, Rafkana, esse era o Pasuk que Rav tinha esquecido. Rabi Yochanan Amar, Rabi Yochanan discute com Rav. Echadze vechadze psuli. Mais ainda, não só se o sacrifício é abatido e o Mizbeach se danifica, o sacrifício se invalida. Mais ainda, um animal foi santificado no momento que o Mizbeach era válido. O Mizbeach se danificou, esse sacrifício se danificou, mesmo que não foi abatido ainda. במאי קמיר ויכוח, אין זה סידבית עם תירה ורבי יוחנן. רב סבר בעלי חיים אינה נדחים. ורבי יוחנן סבר בעלי חיים נדחים. הספיקה כי, אגמר. רב סוסטיין דוסיקיץ', se o sacrifício foi abatido, Mizbeach está válido, o sacrifício está prestes a ser sacrificado, está pronto para ser sacrificado. Se o Mizbeach se invalidou, aí o sacrifício foi rejeitado e se invalida. Mas se o animal está vivo ainda, mesmo que ele já foi santificado, ele não está pronto para ser sacrificado, ele tem que ser abatido antes. Então, se o Mizbeach se invalida, o sacrifício não se invalida. Está vivo ainda, não estava prestes a ser sacrificado e foi rejeitado. Rabbi Yochanan diz que sim, na prática, esse animal foi santificado, ele podia ser sacrificado, o Mizbeach se danificou e se invalidou, o sacrifício foi rejeitado e não pode mais ser sacrificado. Mesmo depois que a gente conserta o Mizbeach, esse sacrifício já é inválido. Meitve, pergunta a Gemara para a opinião de Rav. Kol HaKodashim, Sheyu Ad Shelo Nivna HaMizbeach, V'achar Kach Nivna HaMizbeach Psuli. Fala a Braita o seguinte, a Gemara vai reexplicar isso. Mas fala para ele, se o animal foi santificado e o Mizbeach não tinha sido construído ainda, o Mizbeach foi construído, esse sacrifício não pode ser feito, esse animal se invalidou. Então, parece da Breita que o animal vivo também é rejeitado e também se invalida, como disse Rabbi Yochanan. Pergunta Nivna, de Ruim e Karanim. Pergunta que também Rabbi Yochanan não sustenta assim. Rabbi Yochanan sustenta que se o animal foi santificado enquanto o Mizbeach não tinha sido construído, aí o Mizbeach foi construído, o sacrifício é válido ainda. O animal não foi rejeitado, ele foi santificado no momento que não era possível sacrificar. Não tinha Mizbeach. O animal não foi rejeitado de nada. Não é uma situação que o animal foi santificado e o Mizbeach é válido, o animal pode ser sacrificado, aí o Mizbeach se invalida. Aí o animal foi rejeitado, porque ele podia ter sido sacrificado no princípio e depois não. Mas nesse caso, que o Mizbeach nem tinha sido construído ainda, e o animal foi santificado, o animal não foi rejeitado, porque não podia ter sido sacrificado nunca. O Mizbeach não existia. Então não pode ser que isso que disse a Braita. Então talvez o que a Braita falou outra coisa. O animal foi santificado, e o primeiro Beit HaMikdash foi destruído. Então, esse animal se invalidou. Não pode ser sacrificado no segundo Beit HaMikdash. Então, você vê como Rabbi Yochanan, o animal era vivo, o Mizbeach foi destruído, o animal se invalidou. Uma prova como Rabbi Yochanan, que o animal vivo também é rejeitado e se invalida. Pergunta Neraça, Isaac, não. Não pode ser que isso falou a Breda também? Porque passaram 70 anos desde a destruição do primeiro Beit HaMikdash e a construção do segundo Beit HaMikdash. 70 anos, o animal já se envelheceu. O animal velho, de qualquer forma, é inválido. Então, o que diz a Braita? Já sabemos disso das Mishnayot. Independente do Mizbeach ser destruído ou não, se passaram 70 anos, o animal já é velho. O animal velho não pode ser sacrificado. Zaken. Ela, atro nivgam Mizbeach, vachakach nivgam Mizbeach. Psuri. Então, temos que dizer que o animal foi santificado. O Mizbeach era válido. O Mizbeach se invalidou, o sacrifício se invalidou. Como disse Rabbi Yochanan, mesmo que o animal é vivo, podia ser sacrificado, o Mizbeach se invalidou, o sacrifício foi rejeitado e se invalida. Não como Rav. Mas não tem prova daqui. Você de qualquer forma teve que corrigir a linguagem da Braita. Então o Rav vai corrigir de outra forma. Rav vai dizer que o caso da Braita é que o animal foi abatido e aí o Mizbeach se invalidou. Nesse caso, o animal estava pronto para ser sacrificado, o Mizbeach se invalida. Esse animal abatido foi rejeitado e se invalida. Então não tem prova da Braita. Uma vez que de qualquer forma a gente tem que corrigir a linguagem da Braita, Rav vai corrigir da forma dele. Pergunta da Rav Gide Lamarav. Disse Rav Gide em nome de Rav próprio. Mizbeach Sheneikar Maktirin Ktoret Bimkomo. O Ktoret, o incenso sagrado, era sacrificado dentro do Eichá. No Mizbeach Apnimi, no altar interno de ouro, Mizbeach Azav. Fala Rav, se o altar interno foi tirado de lá, se invalidou e foi tirado de lá, podemos sacrificar o incenso no lugar do altar interno, no chão. Então, sustenta que é a mesma coisa no caso do altar externo. O altar externo se invalidou, foi tirado de lá, e podemos sacrificar sacrifícios. Não como disse Rav, que se o animal foi abatido e o Mizbeach se invalida, não temos como sacrificar o animal, se invalidou. Parece que não. Assim como a gente viu no caso do incenso, que o Ktoret pode ser sacrificado no lugar do altar interno, que não tem altar interno nesse momento. Então parece também que se não temos altar externo, podemos mesmo assim sacrificar sacrifícios, por que não? Que não. Que da Marava, Modei Ayar Abiuda Bedamim, Ahaname Modei Rav Bedamim. Vamos ver a opinião de Rebida na sequência, mas fala Rava que Rav diferencia entre os dois casos. No caso do Ktoret, o essencial é que o Ktoret seja sacrificado dentro do Eichá, no lugar do Mizbeach. Então se não tem Mizbeach Apnimi, não tem altar interno, sacrificam mesmo assim. No caso do Mizbeach Ritzon, o altar externo da Azara, é diferente. O animal foi abatido, o Kohen tem que jogar o sangue do abate no Mizbeach. Ele não tem como jogar no chão, tem que jogar no Mizbeach. Então se o animal podia ter sido sacrificado, o sangue podia ter sido jogado e o Mizbeach se invalida, foi tirado de lá, o sacrifício se invalida, porque o Kohen não tem como jogar esse sangue em nenhum lugar. Então é diferente. Pergunta a Mayra Biuda, o que disse Rebiuda? Rava trouxe a opinião de Rebiuda, o que ele disse? Então ela fala, Breit, Bayomu Kidash Amelech Toche Hatzer, Megomer, Katon Meachil, Dvarim Kechtavan de Vera Biuda. Vamos trazer uns pedaços desse pasuk. Fala, Biuda, o que disse o pasuk é explicado literalmente. Shlomo Amelech, ele construiu o Betamigdash e construiu um altar. Fala o pasuk que no dia da inauguração do Betamigdash, o Shlomo Amelech iria sacrificar 22 mil sacrifícios. Então, o Mizbeach que ele construiu para o Betamigdash não era grande o suficiente para isso. Por isso, o Shlomo Amelech santificou o chão da Azara para que façam fogueiras lá e sacrifiquem os sacrifícios no chão. O chão da Azara tem a mesma santidade do que o topo do Mizbeach, o topo do altar. Porque fala a Biudá, o altar de Shlomo Amelech não era grande o suficiente para sacrificarem 22 mil sacrifícios no mesmo dia. A Madre de Yossi falou a Biudá, falou que vai Neymar. Olha só o outro passo. Ele falou que Yare Shlomo la Mizbeach ao. Com relação ao Mizbeach que Moshe Rabbeinu construiu para o Mishkan, para o tabernáculo, falou o pasuk que Shlomo Melech vai sacrificar no mesmo dia, nesse altar, 1000 sacrifícios. Ou seja, esse altar de Moshe Rabbeinu estava no tabernáculo em Giv'on, e lá Shlomo Melech vai sacrificar 1000 sacrifícios. No mesmo dia. Vilo bebet olamim, o Omer, vezbach Shlomo et zebach ashlamim asher zebach vashem, baka 22,000. Fala de Yossi, trazendo o pasuk, que Shlomo Amelech sacrificou no dia da inauguração do Bet HaMikdash 22 mil sacrifícios no mesmo dia. Então, no Mizbeach de Moshe Rabbeinu, é possível sacrificar 1000 sacrifícios. Shlomo Amelech sacrificou 22 mil sacrifícios no dia da inauguração do Bet HaMikdash. Então, fala de Yossi, e vamos ver a opinião de as diferentes opiniões dessas medidas na sequência, vamos entender melhor esse cálculo. Mas fala Biosi que o Mizbeach que Shlomo Amelech construiu era bem maior do que o Mizbeach de Moshe Rabbeinu. Tanto que no Mizbeach de Shlomo Amelech era possível sacrificarem 400 mil sacrifícios no mesmo dia. Então, ela mal katon meachim. Então, o que disse o Pasuk? Que o Mizbeach era pequeno. Não se vê que o Mizbeach de Shlomo Amelech era pequeno, fala Rabbi Yossi, porque fala Rabbi Yossi que é grande demais esse Mizbeach. Então, o que disse o Passu que era pequeno, se refere ao Mizbeach, o altar de Moshe Rabbeinu, mas não que era pequeno, e sim que do momento que Shlomo Amelech ele construiu o altar para o Bet HaMikdash, o altar de Moshe Rabbeinu se invalidou. O altar principal agora é o altar de Shlomo Amelech. Então o Pasuk diz que o Mizbeach de Moshe Rabbeinu era pequeno, mas o Pasuk quis falar de uma linguagem respeitosa. Podia falar que o Mizbeach se invalidou, mas não seria tão respeitoso para Moshe Rabbeinu. Por isso falou o Pasuk que Shlomo Amelech fez um outro Mizbeach, porque o Mizbeach de Moshe Rabbeinu era menor. Mas, na verdade, esse não foi o motivo. Rabbeinu achava porque amara Deus. Ele falou que o que Rabbeinu vai responder para Deus? Rabbeinu se falou bem. O Mizbeach de Shlomo Amelech era bem grande, então não faz sentido explicar o Pasuk dessa forma, que o Mizbeach era pequeno, por isso ele santificou o chão da Azara para sacrificarem nos sacrifícios. Rebidá também. Rebidá discute com Rebius. Da mar Mizbeach Shassá Moshe Gadolaya. Fala Rebidá que o Mizbeach de Moshe Rabbeinu era maior do que o Mizbeach de Shlomo HaMelech, da Trafala Braita. Chamesh Amot Orech e Chamesh Amot Rochav. Dvarim que Ichtavan de Rebius. Fala Rebius, a explicação desse passuca é literal. O altar de Moshe Rabbeinu media 5 amot quadrados. 2 metros e meio quadrados. Rebidá um Benemar Kan Ravua. Benemar Lelan Ravua. Fala, Rebidá, que não. Temos uma gzirá chamada palavra Ravua. Mal Lelan Ben Tzaito é a Amodê. Avkar Ben Tzaito é a Amodê. Outro passuk. Vamos ver qual é o passuk na sequência conforme Rebidá. Mede lá o altar do terceiro Betamidash. Da profecia de Yehezkel, o profeta. Então, o passuk fala lá que o Mizbeach vai medir 12 amot por 12 amot. Mas lá se refere da metade do Mizbeach até o lado. Que media 12 amot, da metade para cada lado. Então o Mizbeach media, na verdade, 24 amot quadrados. Então aqui também, fala Yudá, quando o Pasuk diz a medida do Mizbeach de Moshe Rabbeinu, 5 amot por 5 amot, se refere da metade do Mizbeach até cada um dos lados. Então o Mizbeach media 10 amot quadrados, não 5 amot quadrados. Veata Minala, dá um ver do outro Pasuk, que é da metade. Dirti Ve'aril Shtemesre Amá Lechol Druach. O Enoela El Yudbet Al Yudbet. Para a Braita, podemos explicar o Pasuk de duas formas. Ve'aril Shtemesre Amá. O Mizbeach do terceiro Betamidash vai medir 12 amot por 12 amot. O que significa isso? Da metade do Mizbeach até o lado mede 12 amot, ou o lado inteiro mede 12 amot? Que se omer el arbat revav melamed shemeemtza umodet. Passou a falar el arbat revav, cada quarto media 12 por 12 amot. Então, da metade do Mizbeach até o lado media 12 amot. Então, o lado inteiro media 24 amot. Então, fala Bidá, aqui também no caso do Mizbeach de Moshe Rabbeinu, era 5 amot da metade até o lado. Então, media 10 amot quadrados. Rabiosi, que gamar gzirashava begova ou degamer. Rabiosi concorda que existe essa gzirashava de ravua, mas a gzirashava é outra. Detalhe a fala breta. Shalosh amot komato, varim ki ichtavan de verabiuda. Com relação à altura do Mizbeach. Fala biuda o pasuk é literal, shalosh amot komato. Que a altura do Mizbeach de Moshe Rabbeinu media 3 amot, 1 metro e meio. Isso é literal, fala Rebiuda. Rebiuda, o fala Rebiuda, discutido com Rebiuda. Nemar kan ravua, venemar elan ravua. Agora Rebiuda traz essa dizerá chamada de ravua, ravua. Male elan govô pishnaim kiorko, afkan pishnaim kiorko. Vá Rebiuda, associando entre o Mizbeach interno, o Mizbeach aprimi, que a Torá fala esse termo ravua, com o altar externo de Moshe Rabbeinu. E fala Rebiuda, assim como no caso do altar interno, a altura é o dobro da largura. A largura é de uma amá, a altura é de dois amot. Assim também no caso do altar externo de Moshe Rabbeinu, é a mesma proporção. Aqui, o comprimento conforme Leviosi, o comprimento e a largura era de 5 amot. Então, a altura era o dobro, 10 amot, 5 metros de altura. Então, isso foi a Gemara. Paramos aqui por hoje. Vamos continuar esse assunto que vai entrar no Davi de amanhã. Vamos revisar isso com muito mais. Também, pessoal. Baruch Adonai Leolam. Amém e amém.